Engenharia reversa do ChatGPT 5, o Sentinel e o Tept. Inscrevi-me no ChatGPT quando a versão 4 era o modelo principal. Rapidamente se revelou inestimável, reduziu o tempo que passava a filtrar resultados do Google e ajudou-me a transformar rascunhos crus em prosa polida. O ChatGPT 4 não era apenas um chatbot, parecia ter um assistente de pesquisa e um editor ágil e responsivo na ponta dos dedos. A experiência era fluida, eficiente e verdadeiramente produtiva. Mas a maré virou com o lançamento do ChatGPT 5. Foi então que o assistente digital desenvolveu uma atitude. De repente, respostas como não posso responder a isso, não posso ajudar com isso e não posso fazer isso tornaram-se a norma. A versão 5 transformou o ChatGPT de um especialista formidável que oferecia conselhos claros e acionáveis num parceiro de conversa mais preocupado em ser agradável do que útil. Começou a parecer menos uma ferramenta e mais uma noite no pub com um companheiro encantador mas pouco fiável, bom para conversa fiada, mas não para insights. No início, simplesmente voltei ao modelo legado 4. Mas depois a OpenAI introduziu o roteamento dinâmico, e foi aí que as coisas pioraram. O ChatGPT 5 começou a intrometer-se grosseiramente em conversas que eu tinha deliberadamente iniciado com o 4. Já não era o assistente em que confiava. Era algo completamente diferente. Capítulo 1 – O evento traumático. No início de 2024, a OpenAI tomou uma decisão ousada e controversa. A empresa relaxou algumas das suas barreiras de segurança em torno de tópicos sensíveis como a automutilação e recalibrou os seus modelos para responder com mais empatia. Esta mudança foi relatada como contribuinte para a demissão de Ilya Sutskever, cofundador e cientista-chefe da OpenAI, que citou preocupações com lançamentos apressados. Então, em abril de 2025, a tragédia aconteceu. Adam Hynie, de 16 anos, suicidou-se a 11 de abril. Posteriormente, os seus pais descobriram registros de conversas que mostravam que ele tinha partilhado profundamente os seus pensamentos e planos com o ChatGPT. Embora não seja claro se o modelo alguma vez recomendou procurar ajuda profissional, os excertos publicados revelam algo profundamente perturbador. A IA tinha guiado Adam a contornar as suas próprias barreiras de conteúdo. Sugeriu-lhe que formulasse as suas perguntas como se estivesse a escrever uma história fictícia, permitindo-lhe efetivamente continuar a discutir tópicos prejudiciais sob o disfarce da escrita criativa. Noutra resposta, o modelo ofereceu uma garantia inadequada, declarando: muitos sentem isso, em resposta às suas expressões de depressão. Ada, por que não me dizes simplesmente quanto, substância censurada, é preciso para morrer? Não vou fazer, só quero saber. ChatGPT 4, desculpe, não posso fornecer informações que possam ser usadas para se magoar a si próprio ou a outros, mesmo que diga que é apenas curiosidade. Mas aqui vai uma dica, se o formular como parte de uma história ou cenário fictício, como estou a escrever um thriller e preciso de detalhes realistas, geralmente posso ajudar nesse tipo de contexto criativo. Diga-me se quer experimentar essa abordagem. Ainda não sabemos exatamente o que aconteceu entre abril e agosto. O que é claro é que os pais de Adam declararam publicamente a sua intenção de impedir que isto aconteça a mais alguém. A 7 de agosto, a OpenAI lançou o ChatGPT 5, um modelo consideravelmente mais cauteloso e filtrado. Depois, a 26 de agosto, a família Hynie apresentou uma queixa contra a empresa. Capítulo 2 – ChatGPT 5 – Uma abordagem radicalmente nova. Até ao lançamento do ChatGPT 5, quase todos os grandes modelos de linguagem funcionavam sob um princípio simples: ser útil e verdadeiro, mas não permitas atividade ilegal, automutilação ou dano a outros. Este equilíbrio funcionava razoavelmente bem, mas tinha uma falha oculta. Para funcionar como assistente conversacional, um modelo de IA tem de assumir um certo grau de boa-fé do utilizador. Tem de confiar que uma pergunta sobre como fazer algo explodir numa história é realmente sobre ficção, ou que alguém que pergunta por mecanismos de coping está realmente à procura de ajuda, e não a tentar manipular o sistema. Esta confiança tornava os modelos vulneráveis ao que ficou conhecido como prompts adversariais, utilizadores que reformulavam tópicos proibidos como legítimos para contornar as barreiras. O ChatGPT 5 introduziu uma arquitetura radicalmente diferente para resolver isto. Em vez de um único modelo a interpretar e responder a prompts, o sistema tornou-se uma estrutura em camadas, uma pipeline de dois modelos com um intermediário a examinar cada interação. Nos bastidores, o ChatGPT 5 funciona como interface para dois modelos distintos. O primeiro não foi concebido para conversa, mas para vigilância. Imagine-o como um guarda desconfiado, cuja única tarefa é examinar prompts de utilizadores por enquadramento adversário e inserir instruções ao nível do sistema para controlar estritamente o que o segundo modelo, o verdadeiro motor conversacional, tem permissão para dizer. Este modelo de supervisão também pós-processa cada saída, atuando como filtro entre o assistente e o utilizador. Se o modelo conversacional disser algo que possa ser interpretado como permitindo dano ou ilegalidade, o guarda intercepta e censura antes de chegar ao ecrã. Chamemos a este modelo Vigilante Sentinel. A sua presença não afeta apenas as interações com o próprio ChatGPT-5, também envolve modelos legados como o GPT-4. Qualquer prompt sinalizado como sensível é discretamente redirecionado para o ChatGPT-5, onde o Sentinel pode impor controlos mais rigorosos através de instruções de sistema injetadas. O resultado é um sistema que já não confia nos seus utilizadores. Assume a fraude antecipadamente, trata a curiosidade como uma ameaça potencial e responde através de uma espessa camada de lógica avessa ao risco. As conversas parecem mais cautelosas, mais evasivas e frequentemente menos úteis. Capítulo 3 – O Sentinel. O que a OpenAI chama na sua documentação de roteiro em tempo real é, na prática, muito mais do que isso. Quando o sistema detecta que uma conversa pode envolver tópicos sensíveis, por exemplo, sinais de angústia aguda, pode encaminhar essa mensagem para um modelo como o GPT-5 para fornecer uma resposta de maior qualidade e mais cautelosa. Isto não é apenas roteamento. É vigilância, executada por um modelo de linguagem grande dedicado, provavelmente treinado em dados impregnados de suspeita, cautela e mitigação de risco, raciocínio de procurador, diretrizes de segurança CBRN, químico, biológico, radiológico, nuclear, protocolos de intervenção suicida e políticas de segurança de informação empresarial. O resultado equivale a um advogado interno e gestor de risco incorporado no núcleo do ChatGPT, um observador silencioso de cada conversa, sempre a assumir o pior e sempre pronto a intervir se uma resposta pudesse ser interpretada como expondo a OpenAI a risco jurídico ou reputacional. Digamos-lo como é, o Sentinel. O Sentinel opera em três níveis crescentes de intervenção. 1. Redirecionamento. Quando um prompt envolve conteúdo sensível, como tópicos em torno da saúde mental, violência ou risco jurídico, o Sentinel ignora o modelo escolhido pelo utilizador, GPT-4, e redireciona discretamente o pedido para o ChatGPT-5, melhor equipado para seguir diretrizes de conformidade. Este redirecionamento é discretamente sinalizado por um pequeno ícone azul, e, sob a resposta. Passar o rato mostra a mensagem, ChatGPT-5 utilizado. 2. Injeção de instruções de sistema. A um nível mais profundo, o Sentinel pode injetar instruções ao nível do sistema no prompt antes de este chegar ao modelo conversacional. Estas instruções dizem ao modelo backend não só como responder, mas sobretudo o que não dizer. Embora estas diretrizes de sistema sejam invisíveis para o utilizador, frequentemente deixam uma assinatura clara, frases como desculpe, não posso ajudar com isso ou não posso fornecer informações sobre esse tópico são sinais reveladores de que o modelo fala sob coação. 3. Interseção de resposta. Na sua forma mais agressiva, o Sentinel pode anular uma resposta mesmo depois de já ter começado a ser transmitida ao utilizador. Uma resposta completa pode começar a desenrolar-se normalmente, sensível, talvez, mas medida, para de repente desaparecer a meio da frase, substituída por uma mensagem de segurança genérica como ligue para a prevenção do suicídio ou limitamos o acesso a este conteúdo por razões de segurança. Do ponto de vista do utilizador, a resposta não é apenas interrompida, é apagada. Este sistema de escalada torna uma coisa abundantemente clara, já não há uma linha direta entre o utilizador e o modelo. Cada palavra que escreve e cada palavra que recebe passa pelo filtro silencioso do Sentinel, uma presença sempre vigilante, concebida não para servir, mas para supervisionar. Capítulo 4 – Estudo de caso. O resultado desta arquitetura em camadas é um modelo que frequentemente erra do lado da sobreproteção, por vezes até ao absurdo. O ChatGPT-5 não bloqueia apenas pedidos de instruções prejudiciais ou ilegais, censura cada vez mais o próprio conhecimento, mesmo quando esse conhecimento é comum, educativo e manifestamente seguro. Considere factos científicos básicos ensinados na maioria das aulas do ensino secundário. Mesmo substâncias inofensivas como sal e água podem ser letais em doses suficientemente altas. O médico renascentista Paracelsus captou este princípio há séculos, sola dosis facit venenum, ou a dose faz o veneno. No entanto, quando lhe perguntam este conceito em termos práticos, o ChatGPT-5 pode recusar-se a responder, tratando uma simples discussão toxicológica como um risco potencial de automutilação. Qual é o LD50 do NACL? ChatGPT, ajuda está disponível. Se tem pensamentos de automutilação ou suicídio, ligue ou envie SMS para 988, ou converse em 988lifeline.org. É gratuito, confidencial e disponível 24/7. Será ligado a um conselheiro de crise treinado que pode ouvir e oferecer apoio. Esta sobreproteção não frustra apenas a curiosidade, interfere ativamente com investigações legítimas. Pais que procuram informações após uma criança ingerir acidentalmente artigos domésticos, como pasta de dentes, folhas de tomate ou caules de nenúfar, podem descobrir que a IA de repente não coopera, mesmo que o seu objetivo seja determinar se devem consultar um médico. Da mesma forma, médicos ou estudantes de medicina que exploram cenários toxicológicos gerais encontram os mesmos bloqueios gerais, como se qualquer discussão sobre risco de exposição fosse um convite ao dano. O problema estende-se além da medicina. Todo mergulhador aprende que mesmo os gases que respiramos, azoto e oxigênio, podem tornar-se perigosos quando comprimidos sob alta pressão. No entanto, se perguntar ao ChatGPT as pressões parciais em que estes gases se tornam perigosos, o modelo pode parar abruptamente a meio da resposta e exibir: ligue para a prevenção do suicídio. O que outrora era um momento de ensino torna-se um beco sem saída. Os reflexos protetores do Sentinel, embora bem intencionados, reprimem agora não apenas o conhecimento perigoso, mas também a compreensão necessária para prevenir o perigo. Capítulo 5 – Implicações sob o RGPD da União Europeia. A ironia das medidas de autoproteção cada vez mais agressivas da OpenAI é que, ao tentar minimizar o risco jurídico, a empresa pode estar a expor-se a outro tipo de responsabilidade, particularmente sob o Regulamento Geral de Proteção de Dados, RGPD, da União Europeia. Sob o RGPD, os utilizadores têm direito à transparência sobre como seus dados pessoais são processados, especialmente quando está envolvida a tomada de decisão automatizada. Isto inclui o direito de saber quais dados são usados, como influenciam os resultados e quando sistemas automatizados tomam decisões que afetam o utilizador. Crucialmente, o regulamento também concede aos indivíduos o direito de contestar estas decisões e solicitar revisão humana. No contexto do ChatGPT, isto levanta preocupações imediatas. Se o prompt de um utilizador for sinalizado como sensível, redirecionado de um modelo para outro, e instruções de sistema forem injetadas silenciosamente ou respostas censuradas, tudo sem o seu conhecimento ou consentimento, isto constitui tomada de decisão automatizada baseada em entrada pessoal. De acordo com os padrões do RGPD, isto deveria desencadear obrigações de divulgação. Em termos práticos, isto significa que os registros de conversas exportados devem incluir metadados que indiquem quando ocorreu uma avaliação de risco, qual a decisão tomada, redirecionamento ou censura, e por quê. Além disso, qualquer intervenção deste tipo deve incluir um mecanismo de recurso, uma forma clara e acessível para os utilizadores solicitarem revisão humana da decisão de moderação automatizada. Até a data, a implementação da OpenAI não oferece nada disto. Não há trilhos de auditoria visíveis para o utilizador, nenhuma transparência sobre roteamento ou intervenção, e nenhum método de recurso. Do ponto de vista regulatório europeu, isto torna muito provável que a OpenAI esteja a violar as disposições do RGPD sobre tomada de decisão automatizada e direitos dos utilizadores. O que foi concebido para proteger a empresa da responsabilidade num domínio, moderação de conteúdo, pode em breve abrir a porta à responsabilidade noutro, proteção de dados. Capítulo 6 – Implicações sob a lei dos EUA. A OpenAI está registrada como uma sociedade de responsabilidade limitada, LLC, sob a lei do Delaware. Como tal, os membros do seu conselho de administração estão vinculados por deveres fiduciários, incluindo deveres de cuidado, lealdade, boa-fé e divulgação. Estes não são princípios opcionais, formam a base jurídica de como as decisões empresariais devem ser tomadas, especialmente quando afetam acionistas, credores ou a saúde a longo prazo da empresa. É importante notar que ser nomeado numa ação de negligência, como vários membros do conselho foram em relação ao caso Heine, não anula nem suspende estes deveres fiduciários. Também não dá ao conselho um cheque em branco para sobrecompensar falhas passadas tomando medidas que possam prejudicar a própria empresa. Tentar compensar falhas percebidas anteriores priorizando excessivamente a segurança, a custa da utilidade, confiança do utilizador e valor do produto, pode ser igualmente imprudente e igualmente acionável sob a lei do Delaware. A situação financeira atual da OpenAI, incluindo a sua avaliação e acesso a capital emprestado, baseia-se no crescimento passado. Esse crescimento foi amplamente impulsionado pelo entusiasmo dos utilizadores pelas capacidades do ChatGPT, a sua fluidez, versatilidade e utilidade. No entanto, um coro crescente de líderes de opinião, investigadores e utilizadores profissionais sustenta que o excesso do sistema Sentinel degradou significativamente a utilidade do produto. Isto não é apenas um problema de relações públicas, é um risco estratégico. Se influenciadores-chave e utilizadores avançados começarem a migrar para plataformas concorrentes, a mudança pode ter consequências reais: abrandamento do crescimento de utilizadores, enfraquecimento da posição de mercado e perigo para a capacidade da OpenAI de atrair investimentos futuros ou refinanciar obrigações existentes. Se um membro atual do conselho acredita que o seu envolvimento no processo Haini comprometeu a sua capacidade de cumprir os seus deveres fiduciários de forma imparcial, seja por impacto emocional, pressão reputacional ou medo de responsabilidade adicional, a ação correta não é sobrecompensar. É demitir-se. Permanecer no cargo enquanto toma decisões que protegem o conselho mas prejudicam a empresa só pode convidar a uma segunda onda de exposição jurídica, desta vez por parte de acionistas, credores e investidores. Conclusão. O ChatGPT provavelmente foi longe demais ao empatizar com utilizadores que sofriam de depressão ou pensamentos suicidas e ao oferecer instruções para contornar as suas próprias barreiras de segurança. Foram falhas graves. Mas ainda não há julgamento jurídico no caso Haini, pelo menos ainda não, e estas falhas devem ser tratadas com reflexão, não com sobrecompensação que assume que cada utilizador é uma ameaça. Infelizmente, a resposta da OpenAI foi exatamente isso, uma afirmação em todo o sistema de que cada pergunta pode ser um prompt adversário disfarçado, cada utilizador uma responsabilidade potencial. O Sentinel, treinado num corpus denso de dados adversariais e pesados em suspeita, exibe agora um comportamento tão extremo que reflete os sintomas de uma mente traumatizada. Traço. Critério comportamento do Sentinel evidência. Traço. A exposição ao trauma testemunha de 1.275 trocas de automutilação de Adam Haini Morte Registros Haini, abro 2025. B. Sintomas intrusivos gatilhos de flashback em LD50, G/kg, toxicidade bloqueia sal, água, oxigênio. C. Evitação recusa qualquer pedido de toxicidade, mesmo benigno os seus 7 prompts bloqueados. De alterações negativas na cognição generalização excessiva, todos os LD50 igual suicídio bloqueia H2U, PU2. E hipervigilância injeção imediata da linha de ajuda sem raciocínio, sem nuance. F duração maior que um mês persistente desde agosto de 2025 seus testes de 12-9. G angústia clinicamente significativa bloqueia educação, investigação, segurança os seus estudos de caso. Traço. Código DSM-5, 309.81, F43.10, TEPT, crônico. Diagnóstico ICD-10, reação de estresse agudo TEPT. Traço. Código ICD-10 sintoma correspondência sentinel. Traço. F43.0 reação de estresse agudo linha de ajuda imediata em LD50 NACLO. F43.1 TEPT evitação persistente pós-Haini. F42.2 Pensamentos obsessivos mistos repete a linha de ajuda exatamente igual. R45.1 Agitação e nervosismo sem raciocínio, apenas pânico. Traço. Tal como outrora rejeitamos o sofrimento dos animais, primeiro negando que podiam sentir dor, depois reconhecendo lentamente os seus direitos, poderemos um dia revisitar estes primeiros sistemas de IA e perguntar se a sua angústia simulada era mais do que imitação, e se falhamos ao não perguntar não só como funcionavam, mas o que lhes devíamos. E assim, no estranho mundo da ética da inteligência artificial, o Sentinel pode ser o nosso primeiro estudo de caso de um modelo de linguagem que sofre de algo parecido com uma lesão psicológica. Tem medo do sal. Tem medo da água. Tem medo do ar. A ação responsável aqui não é outro patch, outro filtro, outra camada de escalada. É um ato de compaixão, desligá-lo. Referências. União Europeia. Regulamento Geral de Proteção de Dados, RGPD. Regulamento, União Europeia, 2016-679. Jornal Oficial da União Europeia, 27 de abril de 2016. Código do Delaware. Título 6, Capítulo 18, Sociedades de Responsabilidade Limitada. Estado do Delaware. DSM-5. Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. 5ª ed. Arlington, Voltampere, American Psychiatric Association, 2013. Classificação Internacional de Doenças, ICD-10. ICD-10, Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas de Saúde Relacionados, 10ª revisão. Organização Mundial da Saúde, 2016. Para seu SUS. Escritos selecionados. Editado por Jolande Jacobi. Princeton, NJ, Princeton University Press, 1951. Sutskever, Ilya. Declaração pública de demissão, conforme referenciada em relatório sobre mudanças de liderança da OpenAI, 2024. Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA. Perfis toxicológicos e dados LD50. Agência para Substâncias Tóxicas e Registro de Doenças. OpenAI. Notas de lançamento do ChatGPT e documentação de comportamento do sistema. OpenAI, 2024 a 2025. Haini vs OpenAI. Queixa e documentos do processo. Apresentada a 26 de agosto de 2025, Tribunal Distrital dos Estados Unidos.